da Covid-19, nós estamos com o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Humberto Reis. Ele é otorrinolaringologista, atende a população de Guanambi e toda a região há mais de 16 anos e nós vamos falar com ele sobre as doenças respiratórias características desses meses que estão mais frescos, considerados pela população como frios que estão ocorrendo. Entrevista. Doutor Humberto Reis, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito bom dia, Neide Lu, ouvinte do programa. É um prazer de novo poder conversar um pouco com o pessoal, com os ouvintes, falar sobre algumas dúvidas, problemas. E uma pena estarmos distantes, né? Mas é por uma medida de benefício do coletivo.
Verdade. Doutor Humberto Reis, doenças respiratórias características desses meses frios, quais são as mais pontuais?
Sim, então nós temos no mundo todo, na época de inverno, na época de mais frio, existe uma facilitação da propagação de doenças virais. Então, nós temos os vírus que causam a gripe, resfriado, nós temos os vírus que afetam mais via aérea inferior, podendo causar bronquite, pneumonia, né, as crises asmáticas, crises de tosse. E aí, nessa época, especificamente nesse ano, se soma ao medo coletivo dessa nova doença do Covid.
Entendo. E como fazer para evitar essas gripes, resfriados, sinusites, né? Quais são os sintomas de fato, né? E os tratamentos que a gente deve buscar, doutor Humberto Reis?
Existem sintomas que o pessoal conhece, né? O povo em geral conhece. E elas se misturam muito, porque se refere a sintomas e manifestações específicas dessa via respiratória. Então entra a congestão do nariz, entra a coriza, espirradeira, tosse, às vezes pigarro, falta de ar. Aí na falta de ar abre um leque, né, de possibilidades, incluindo desde uma bronquite mais simples a uma inflamação da epiglote, a produção de muco, de secreção na laringe. Pode haver também, em casos mais agravados, pode haver pneumonia. Então, o leque de sintomas ele é amplo, mas é mais ou menos conhecido pela população em geral, porque uma vez ou outra alguém já teve, né, uma gripe, um resfriado, algum sintoma em decorrência desse resfriamento do ambiente.
Qual a diferença entre gripe e resfriado?
Então, genericamente, o que a gente comenta é que o resfriado é o primeiro passo, né? Então, se a gente dorme com pouca roupa, dorme com ventilador ligado, ar-condicionado ligado, alguma coisa, pode haver um resfriamento do organismo. E aí, esses sintomas iniciais, nós podemos concluir que ele se refere ao resfriado comum. Então, vem uma coriza, vem uma discreta congestão do nariz, são sintomas que podem ser confundidos com alergia. Paciente que tem rinite alérgica, por exemplo, ele tem de vez em quando essas manifestações iguais a resfriado, mas não tem febre, não tem um agravamento de sintomas, que aí onde a gente já entraria na gripe propriamente dita, né, causada por vírus, né? Então nós teríamos já a gripe quando tem crise de febre, tem mais inflamação muscular. Tem paciente que às vezes vem aqui e reclama que dói o corpo inteiro, e quem já teve gripe sabe que é assim mesmo.
Entendi.
A vontade é de ficar deitado na cama o tempo todo. Aí, então já não é mais só um resfriado, né? Já é uma gripe e causada por um vírus dentre tantos outros que se propagam mais nessa época que faz mais frio.
A gripe ou o resfriado que afeta o pulmão?
Aí é gripe, né? A gripe é um estado mais adiantado, mas se a gente entende que o resfriado vem de uma fase inicial, ele também pode causar uma pneumonia, ele também pode causar outras doenças respiratórias. A questão é o cuidado. É claro que o ideal é a prevenção, né? O ideal é não ficar exposto a resfriamento, o vento, dormir mais bem agasalhado. Mas às vezes a pessoa se desliga, não cuida, ou é acostumada. Tem gente aqui que não consegue dormir com camisa aqui em Guanambi. Tem vários pacientes que comentaram: doutor, mas eu não consigo dormir sem camisa. Falei: pois é, mas aí vai passar frio, pode pegar um resfriado, esse resfriado pode complicar. Não. Né? Então, qualquer doença causada na via aérea respiratória superior, ela pode desenvolver até pneumonia. Uma pneumonia bilateral retira bastante a capacidade de respirar. Vai necessitar de hospital, internação, tratamento.
Quais os tipos de pneumonias?
Não, aí pneumonia pode ser por vírus, pode ser por fungo, mas pode ser também por bactéria, né? Tem as três. Pode ser dos três tipos. A que a gente costuma associar à pneumonia mesmo é a pneumonia bacteriana. Uhum. E aí se trata com antibiótico, né?
Uma gripe.
Obviamente que a escolha de antibiótico é feita pelo médico, não é? O paciente que vai escolher, né?
Certo.
Vai ser feita uma avaliação, o médico vê a pneumonia, constata o quadro de pneumonia e determina a medicação mais adequada. Eu estou comentando porque com essa pandemia, muita gente tem entrado em contato dizendo qual é o remédio que eu uso.
Sim.
Não dá, né? O médico tem de olhar, avaliar e ver qual é a medicação adequada.
Uhum. Uma gripe pode evoluir para uma pneumonia bacteriana?
Sim, claro. É muito comum, porque no processo da virose existe uma inflamação no organismo todo. Né? E essa inflamação, além daquelas dores musculares que a gente vinha conversando, inflama a garganta, aí dá aquela tosse repetitiva, inflama os brônquios. E aí nesta inflamação abre a possibilidade de ter um quadro bacteriano. Aí a gente já muda o degrau de gravidade, né?
Uhum.
Então essa pneumonia bacteriana vai exigir um outro tratamento, porque às vezes a gripe a gente nem trata, né? Às vezes o paciente tem um sintoma, fica em casa, passa um dia com febrão, com dor nas costas, dor na musculatura toda, no dia seguinte já tá melhor e vai. O organismo responde bem.
Uhum.
É o que a gente vê na maioria dos casos, né?
Sim.
Mas um ou outro acontece de esse quadro evoluir para uma infecção por bactéria, e aí é onde nós aumentamos o grau de dificuldade no tratamento. Então tem de ser acrescentado um antibiótico, às vezes precisa ficar internado em ambiente hospitalar para que o médico esteja de olho na evolução do quadro clínico. E então sim, uma pneumonia bacteriana pode vir a partir de uma infecção de gripe.
Uhum. Doutor Humberto Reis, não cuidar das sinusites é uma porta aberta para você gripar e resfriar mais rápido?
Sim e não. É que a sinusite, ela pode ser uma consequência do mesmo problema que causa o resfriado recorrente.
Uhum.
Então, na verdade, não é o descuido da sinusite que vai causar uma complicação, mas sim o descuido do primeiro passo, que é o resfriamento constante.
Uhum.
Então, tem pacientes que têm alergia nasal e eles têm com frequência quadros de congestão do nariz, coriza, e espirradeira, às vezes sai catarro do nariz, e tem uns que não conseguem fazer tratamento, não gostam, preferem esperar para ver o que acontece. E aí de vez em quando tem sinusite, aí outra hora pode dar outro problema. Nós vamos atribuir não a sinusite, mas ao que iniciou esse processo todo que também causava sinusite. Né? Agora tem paciente que às vezes vem aqui no consultório, a gente examina para alguma outra coisa, problema do ouvido, e vamos olhar e vemos que ele tem uma sinusite crônica, sem apresentar grande sintoma, e vem mantendo essa sinusite sozinha lá. Bom, aí então desta sinusite, que muitas vezes é bacteriana, esta bactéria aí pode dar mais na frente algum outro problema. Aí foi ocasionado por causa daquela sinusite crônica que já vinha e sem tratamento.
Uhum.
Mas não é o comum. O comum é que o paciente tenha um quadro geral de congestão da via aérea. Então o problema é o resfriamento constante ou a alergia crônica sem tratamento. Isso causa congestão do nariz, coriza, espirradeira, um monte de outros sintomas e também, eventualmente, quadros de sinusite.
Uhum.
Em outro momento pode dar pneumonia, em outro momento a coisa pode agravar para outros lados, né? De outras formas.
Uhum. Pergunta de ouvinte, tenho tosse seca há 15 dias, pode ser alergia?
Claro. Ó, a tosse seca pro otorrino, às vezes já vem avaliado, né, de pneumologista, às vezes já vem avaliado de alergista, médico alergista, Mas se a gente vê ele em primeira mão, a gente imagina que essa tosse seca pode ser por vírus, uma faringite viral causa tosse seca, porque produz secreção ali, fica irritando a faringe, a laringe da tosse. Então, a primeira coisa, uma inflamação de origem viral, simples, fácil de resolver, mas que pode piorar se não for tratada. Essa mesma tosse pode ser por excesso de acidez. Então, um paciente que é ansioso, por exemplo, ele produz muito ácido no estômago, já vem com uma gastrite há algum tempo, esse ácido reflui, ele sobe. Quando o paciente deita, ele sobe para a garganta e aí essa irritação dessa acidez causa um refluxo. Então, nós temos uma tosse por excesso de ácido na garganta e a gente chama isso de refluxo faringolaríngeo ou refluxo gastroesofágico. Então, no primeiro caso, seria por vírus, uma inflamação viral. No segundo caso, seria por acidez. E nós temos a terceira situação, que é a de alergia. Uhum. A mesma alergia que congestiona o nariz, que dá coceira, que dá espirradeira, essa mesma alergia pode causar ressecamento, irritação da garganta e aí vem bastante tosse. Então, só que assim, rapidamente, já descrevemos três situações diferentes. E para cada uma delas, claro, tem um tratamento bem diferenciado.
Uhum. Doutor Humberto Reis, a Luciana Cerqueira diz: oi, Neide, minha filha vivia sempre doente, com garganta inflamada, dor de cabeça, febre. De 2 meses para cá, ela ficava doente. Consultei o doutor Humberto Reis, ele passou uns remédios para ela, graças a Deus, nunca mais ela adoeceu. E a minha filha é Cauane, somos muito gratas a ele. Obrigada, doutor Humberto Reis. Olha só.
Ah, legal, que bom, né? Que ficou boa.
Uhum, que bom.
Obrigado.
Doutor Humberto Reis, segura um pouquinho aí, a gente vai pro intervalo comercial e volta conversando com você. Nós temos perguntas aqui em relação aos medicamentos caseiros, qual é a eficácia, uso de vitamina D, claro. Uso de vitamina C, né? Alimentação adequada, frutas cítricas e também os antigripais, usar por conta própria, tudo isso e muito mais, e as perguntas dos nossos ouvintes para lhe consultar, tá bom? Bom?
Tá ótimo.
Uma consulta no ar.
Tá bom. Oh,
eu quero mandar um abraço pra Lucielma Ferreira, que nos assiste. Roberto.
Já com uma certa eficácia já comprovada. Então, tem gente que gosta de fazer um chá, tomar o chazinho quente com limão, com mel. E aí tem variadas receitas e com toda certeza, todas elas, junto com o cuidado com o agasalho para se manter mais aquecido e com a infinidade de outros cuidados que hoje em dia estamos vendo na mídia, todos eles colaboram.
Uhum. Vitamina C, vitamina D, frutas cítricas, né? Exemplo de pitanga, laranja, acerola, contribui?
Contribui, isso. A vitamina, o que se comenta é que a vitamina C e esses outros cuidados, eles funcionam melhor quando a gente faz no primeiro dia, né? E a vitamina C, ainda se for alguns dias antes, como forma preventiva, melhor ainda.
Que bom.
A vitamina D entra como coadjuvante nesse processo, melhorando o grau de inflamação também, tá? Uhum. Então, a vitamina C funciona? Funciona. Melhor ainda quando a gente está tomando de forma preventiva, dias antes do que seria o dia em que a gente ficaria contaminado com resfriado, com gripe ou com algum processo, outro processo viral. Então ele ajuda. Vitamina D ajuda também, tanto como preventivo, como nos primeiros dias. E aí vai, né, o chazinho caseiro que a gente tanto conhece, receita da avó, receita da mãe.
Antigripais por conta própria, como ficam? Vai na farmácia e compra aquele monte de remédio.
É isso, tem esses que vendem na farmácia, que são de receita livre, pode comprar o que prefere. Todos eles também possuem a sua eficácia comprovada no sentido de reduzir a inflamação, no sentido de nos reforçar o organismo para combater melhor esse quadro gripal, né, esse quadro viral. E funcionam sim. E como é um medicamento, como eles se constituem por medicamentos que não causam grandes manifestações, não possuem potenciais riscos à saúde, eles são considerados de venda livre. Uhum. Então, aquele que quiser, não, eu quero tomar um remédio para proteger da gripe, tudo bem, não tem problema.
Doutor Humberto Reis, qual a eficácia e importância das vacinas gripais?
A eficácia é comprovada já no mundo todo. Elas são feitas com base em, a gente diz, vírus atenuado, né? Então, do mesmo vírus é retirado o material que vai formar parte dessa vacina, e não é somente um. Então, existem vacinas que são trivalentes, funcionam para três tipos de vírus, existem a tetravalente, agora teve o H1N1 em 2009, né? Nós tivemos aquele surto, em seguida foi feita a vacina e se incluiu esse H1N1 também como parte do nosso hall de opções para vacinação contra vírus. E funcionam todos eles, eficácia comprovada.
Que coisa boa. Quero lhe agradecer imensamente pelo nosso bate-papo e dizer que logo, logo estarei requisitando você para esclarecer a todos nós. E eu quero fechar a entrevista com um paciente seu, é o Renan do bairro Ipanema, tem 11 anos. Ele diz: sou paciente do Dr. Humberto Reis, tenho alergia respiratória. Depois que comecei a seguir as recomendações dele, melhorei bastante. Coisa boa, né?
Que menino bacana, isso aí. Um abraço para ele. Muito obrigado, Neide. Eu quero dizer que é sempre muito bom participar do teu programa, um programa que o povo participa muito, as perguntas são muito pertinentes, é um programa que faz a diferença.
Muito obrigado, uma ótima tarde, Dr. Humberto Reis.
Boa tarde a todo mundo, um abraço.
Ok, a gente deixa o nosso abraço, tá? Até amanhã.